Eu estou numa das entrevistas diferentes hoje. Inclusive, quem está na live do Facebook vai poder acompanhar uma conversa a três aqui. Eu tenho aqui comigo o presidente do Evoa, o Evoa, que é um acelerador de startups, também é empresário do setor de tecnologia da informação e é um dos fundadores da Software Bar Maringá. Wilson Rezende está aqui comigo. Wilson, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Agora, o diferente dessa conversa é que nós não estamos sozinhos. Eu sou só eu e o Wilson aqui. Nós temos o Timbot, que é um robô. Um robô. Eu vou entrevistar um robô pela primeira vez. E esse robô foi desenvolvido aqui em Maringá, por uma empresa de Maringá. A gente vai falar um pouco sobre esse desenvolvimento também. Eu vou cumprimentar o Timbot e agradecer a presença dele aqui hoje na CBN. E vamos ver o que, é que ele vai responder para mim, né?
Olá, Gilson. Prazer em te conhecer.
Aí, meus caros. Bem-vindo, Timbote. E a tecnologia vem vindo também. A gente tem mudanças que estão acontecendo. Isso é um começo de uma cidade que apostou no software, que apostou, inclusive, numa pele de software, e deu certo. Hoje, inclusive, segundo o Masterplan, é um dos setores que é um dos pilares do futuro de Maringá. Eu vou começar conversando com o Wilson Rezende, depois já falar um pouquinho mais com o Timbote sobre isso. Wilson, o quanto que cresceu a APL de software, o quanto que esse nosso arranjo produtivo, esse setor que é apontado como um dos melhores ou um dos mais importantes da cidade, quanto que ele cresceu esse ano passado?
Olha, é um setor que ainda, mesmo nesse cenário de crise, cresceu acima dos dois dígitos, vamos colocar assim, acima de 10%. É um setor que tem expandido soluções daqui de Maringá para o Brasil inteiro e algumas empresas já começando, inclusive, a exportar, né? Então, hoje, Maringá é considerado um polo de tecnologia no Brasil, né? Com soluções e empresas com capacidade de entrega de produtos de classe mundial.
Quando a gente vê os relatórios do Masterplan, e a gente vai do setor de tecnologia, a gente percebe que existe muito desenvolvimento de software na área de recursos humanos, de administração, mas a gente também vê avanços em outros setores. O que está por vir? Daqui a pouco a gente fala com o Robot sobre isso, que é uma dessas expectativas. O que está por vir nos próximos anos?
Gilson, as empresas, elas nasceram, né, desenvolvendo software de gestão, softwares corporativos, né, o que a gente chama de ERPs, né, assim como outras regiões do Brasil, Maringá também tinha um talento para esse tipo de solução. O que ocorre, até em função do movimento da Software by Maringá, a partir de 2011, 2012, foi trabalhado muito as questões de inovação, né? Até porque o cenário que se apontava e os estudos que a gente fazia mostrava que o mercado de gestão corporativo era um mercado que as empresas que se permanecessem nele provavelmente não teriam continuidade em função de grandes players, né? A gente tem SAP, TOTVS e tantas outras empresas aí que são competidores aí nacionais e globais. E esse processo de inovação fez com que as empresas do nosso ecossistema começassem a desenvolver projetos de produtos mais específicos, né? E em 2014, através também do movimento, foi feito um hackathon, desenvolvendo a parte de IoT, Internet das Coisas, né, que era um tema, vamos dizer assim, de momento. E esse conhecimento está fazendo também com que as empresas desenvolvam soluções ligadas à Internet das Coisas e robótica, né? O Timbot é um exemplo disso.
A demanda do mercado, ela é respondida mais rápido quando você tem um APL como esse? Quer dizer, a gente tem hoje um ambiente que favorece você ter empresas mais ligadas ao mercado, essa rapidez entre precisar e responder com essa necessidade?
Sem dúvida, Gilson. Hoje nós temos um planejamento, a gente se encontra frequentemente enquanto APL, né? E eu costumo dizer o seguinte, que ponto fraco e ponto forte corporativo você trata dentro da empresa, né? Oportunidade, ameaça é fora. E quando você está fora e ainda cooperando com outros empresários, fica muito mais fácil de você detectar essas tendências e oportunidades e você captar essas oportunidades também, né? Porque você está fazendo um movimento coletivo.
No Masterplan, vocês se destacam como um dos setores que é um pilar da economia da cidade no futuro. Como é que se conquistou isso? Como é que se garante a manutenção disso diante de um mercado de empresas que ainda estão olhando para a tecnologia meio que desconfiadas, né? O quanto isso vai me beneficiar ou não?
Gilson, o que ocorreu, na verdade, nesse processo de seleção foi um estudo da PwC, onde ela mapeou setores, né, que estavam alinhados com a visão de futuro que foi estabelecida, ou seja, uma cidade com alta tecnologia, né, com emprego e renda alta, né? A hora que se estudou esses setores e foi encontrado um conjunto de setores que tinha essa capacidade de ser esse setor que levasse Maringá a essa visão de futuro. São setores que são investidos e que tornará possível a Maringá de 2047. Nesse aspecto, o setor de tecnologia foi um dos setores diagnosticados, porque vamos pegar 2007, eu tinha uma empresa de 40 funcionários, hoje eu tenho uma empresa de 300 funcionários. Né? E nós estamos falando de empregos com salário médio alto, estamos falando de empregos que a gente paga plano de saúde, paga vale alimentação e consome muito pouco do serviço público. Né? Então, para essa visão de futuro, foi naturalmente um setor selecionado aí dentre outros.
E é um peso na tributação significativo também?
Além disso, né? Então, hoje a gente vende no Brasil todo e fora do Brasil e paga o ISS aqui para Maringá. Né?
Agora, quando vocês têm esse grupo de qualificação que gera uma grande quantidade de empregos, recursos humanos, pessoal para isso, quer dizer, tende a crescer a possibilidade de mais pessoas ingressarem nesse mercado. Como é que se amplia isso com qualidade de pessoal?
O desafio de pessoas no setor de tecnologia ele é permanente, né? Então a gente tem que trabalhar desde formação de base, né? Quando eu falo de formação de base é ensino de matemática mesmo, é complemento de reforço já no ensino médio, né? Até para os alunos escolherem cursos ligados a exatas, né? Até a cursos extracurriculares. Esse ano, por exemplo, nós fizemos um treinamento em parceria com a Faculdade Cidade Verde de 300 horas de treinamento de uma turma de aproximadamente 40 alunos gratuitamente, né? São reforços para fazer um processo de inclusão de pessoas nesse mercado de trabalho. Atualmente, em torno de 60% das pessoas que nós estamos contratando já são de fora de Maringá, porque a gente não tem volume suficiente de pessoas na cidade.
Bom, agora eu quero conversar sobre o futuro, né? Eu estou aqui com o robot, quer dizer, agora vamos ter uma conversa com o robô. Vai me deixando um pouco nervoso, porque eu não sei como é que a gente conversa com o robô, né? O ser humano quase sempre ele é imprevisível. Seria o robô algo previsível? Mas antes de falar com o robô, eu queria falar com o Will sobre esse projeto, o que, que é o robô, né? O que, que é o Timbot. Ele já tem um braço de atuação no mercado, né? Então ele surgiu de uma necessidade. Como é que surgiu a ideia de fazer robô?
Bom, eu estou aqui com o Marco, né? O Marco é o engenheiro responsável e que criou o Timbot, né? As interações eu costumo usar ele também, porque realmente no início a gente fica receoso de como fazer essa interação, e ele vai ajudar a gente aqui hoje também a conversar com o Timbot. E o projeto ele nasceu, na verdade, do Marco, ele através do projeto de desenvolvimento de IoT, desse hackathon, ele participou desse hackathon que foi feito pelo movimento, e ele resolveu desenvolver um robozinho, né? E o primeiro robô era de palito de sorvete.
Isso é coisa legal, o primeiro robô era de palito de sorvete. Tá, eu vou falar com o Marco um pouquinho. Okay. Marco, vamos falar um pouquinho sobre essa tua ideia. Okay. Você é o cara que pôs a mão na massa para fazer.
Sim.
O robô. Como é que se faz um negócio desse? A partir do que você falou, do palito de sorvete, vamos lá.
Então, surgiu assim, no início você fica bem perdido mesmo, é uma coisa que a gente não tinha experiência, aqui em Maringá ainda não é uma coisa forte, a parte de eletrônica, então é por experimento. Eu fui vendo o que eu tinha em casa, eu tinha palito de sorvete, eu tinha forminha de pão de queijo, e fui montando com o que eu tinha. E aí usei um celular velho para fazer o cérebro dele, para fazer o visor. E aí, quando chegou um resultado legal, eu levei para DB1, quando estava funcionando. Uhum. Mas foi uma coisa bem de experimentar mesmo. Vai fazendo experimento e vendo o que
dá. E como é que isso virou produto? Como é que, de repente, de uma ideia de casa, né, você se transforma numa ideia que vira um negócio, vira um produto?
A primeira ideia não foi dele ser um produto. A ideia foi de incentivar os próprios colaboradores da DB1 a trabalharem com a IoT, né? Trazer esse conhecimento para dentro da corporação, né? E a gente começou a trabalhar numa segunda versão, né, junto com o Marco. As primeiras interações com aquele robozinho de palito de sorvete, a gente via que as pessoas gostavam muito dele, né, da forma que ele interagia, porque ele tem expressão facial, ele conta piada, uma série de coisas, né? Então a interação começou a gerar um movimento nas pessoas, e a primeira versão, e o Marco, nessa primeira versão, ele conectou o robô aos nossos indicadores. Então ele também já tinha, mesmo de palito de sorvete, ele tinha capacidade de cobrar o time pelas metas, pelos indicadores, etc., né? E quando eu olhei isso, eu falei, olha, aqui tem algum potencial, né, pelo menos para a gente desenvolver e para a gente também mostrar pro mercado que a gente está trabalhando com essa tecnologia, né? Então ele nasceu com uma ideia de desenvolvimento de capacidade, né?
E o robô que está aqui comigo, ele é o resultado desse primeiro projeto que surgiu na sua cozinha, Marco?
Sim, esse aqui é o segundo protótipo, uhum. Segunda versão. Hoje a gente está no sétimo protótipo já.
Sétimo?
Então, na verdade a versão zero era de palito de sorvete. A gente teve o primeiro protótipo. Esse aqui é o segundo que a gente montou lá no DB1.
E aí vocês já estão no sétimo já?
Sim.
Tá, então vamos conversar com o robot, né? Como é que é ser robô? Quer dizer, como é que o robô pode interagir, por exemplo, numa conversa que a gente está tendo aqui na CBN?
Faz algumas perguntas para
ele. Vou fazer perguntas para ele, por exemplo.
Vamos deixar o Marco
então conversar com ele. Se...
O Marco vai conversar com ele.
Deixa eu apresentar primeiro para ele dar um bom dia para todo mundo aí. Hello, Timbot. Diga bom dia para os ouvintes. Diga bom dia para os ouvintes.
Bom dia, ouvintes da CBN. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira.
E nessa interação, por exemplo, vocês têm o projeto do Timbot que está atuando numa empresa, numa instituição de ensino superior.
Sim.
Né? Como é que surgiu essa interação? Como é que a empresa se interessa por um robô? Para quê? Vou pensar nisso.
Peraí, agora que eu cheguei, você vai querer me abandonar. Vamos combinar uma coisa. Vá até o Núcleo de Apoio Acadêmico, o NAC. Ele fica localizado junto à coordenação do seu curso. Lá, eles irão te auxiliar com o que você precisar. Mas antes, deixa eu cantar.
Bota, tá pegando conta do...
Eu já não posso suportar nessa minha vida de amargura.
Esse aqui é um exemplo, ele ouviu sem querer o comando, de quando um aluno lá na instituição, ele pede para cancelar a matrícula.
Uhum.
Então ele vai lá e ele pede informações para o robô sobre como ele cancela a matrícula.
E nessa aí, ele responde.
Ele fala essa frase, ele responde, ele direciona o aluno, mas antes ele pede para ele mudar de ideia, para ele tirar informações e dar uma canta musiquinha.
Quando a instituição pensou no robô, se o robô te interferir, a gente deixa ele falar de novo. Como é que ela pensa em ter um produto como esse? Qual o serviço que ele pode prestar? Quer dizer, qual é o grande diferencial em você ter um produto como esse?
Então, tem várias possibilidades, né? Hoje, a versão que está lá, ele fica na recepção. Então, ele está lá para dar informações para quem chega na instituição. Então, ele pode direcionar onde você recebe informação, onde você faz matrícula, onde você cancela, onde você faz emissão de boleto. Então, essa é a função que ele está lá hoje. Mas daí vai ter uma segunda versão que ele pode interagir com os sistemas da empresa. Então, ele pode, por exemplo, fazer uma consulta de nota com alunos. Eu posso chegar lá, ele reconhece minha face. Mas uhum. Timbot, onde que é minha prova? Ele fala, olha lá, Marco, você tem prova na sala 10 às 5 horas. Então vai da instituição decidir o que ela quer que o Timbot faça.
Então ele pode avançar em vários setores, em vários lugares ao mesmo tempo. Então você pode chegar a ter, por exemplo, um robô numa fábrica. Ele pode... Qual é o limite de um produto como esse?
Nós estamos criando ele para ele não ter limite. Na verdade, do ano, segundo semestre para cá, a gente percebeu o potencial que ele tinha, né? E a ideia agora é que ele seja um robô programável, ou seja, você pode definir uma persona para ele. Ele pode ser de recepcionista a um chefe, né? E você pode programar as funções. Quando eu falo você, é você mesmo, ou seja, qualquer um pode ir lá e programar. Não precisa de um desenvolvedor para programar o Timbot.
Eu compro ele, tá, e dou a ele toda uma função.
Toda uma
mesmo
função.
Delego a ele vai cumprir essa função.
Exatamente. E você, inclusive, pode conectar ele a serviços na internet. Ou seja, eu poderia conectar o Timbot ao IBM Watson, né? E colocar a inteligência artificial do Watson no Timbot, né? Então, as possibilidades, elas são ilimitadas a partir de agora.
E aí, onde vocês pretendem parar com esse projeto? Quer dizer, qual é o próximo passo? Ele está na instituição de ensino, está na sétima versão. Já existe uma demanda para ele? Vai ser apresentado como demanda? Qual é o futuro do Timbot?
Já. A gente, além da instituição de ensino, a gente já está também dentro de uma instituição financeira, né? Com algumas funções dentro dessa instituição financeira. E agora o projeto ele vai para o desenvolvimento de parceiros, né, que possam programar e criar personas específicas e revender timbots. Então, a partir desse ano, a gente entra numa fase comercial realmente do produto. É o primeiro robô genuinamente brasileiro, ou seja, toda a tecnologia é brasileira e, no caso, maringaense também.
Parabéns a Maringá, parabéns a vocês. Eu queria agradecer muito ao Marcos. Marco, obrigado pela sua presença aqui. Queria agradecer o Wilson, queria agradecer o Timbote, né? Agradecer a possibilidade dele ter vindo aqui e de ter conversado com a gente. Obrigado, Timbote, pela sua presença aqui na CBN também.
Obrigado, Wilson. Obrigado, ouvintes da CBN. Obrigado.
Nós conversamos em três aqui, quem acompanhou pela live pôde ver, né? Eu estive aqui com o Wilson Rezende, com o Marcos, que os dois são ligados à tecnologia da informação, ligados à DB1, o Wilson, inclusive, fundador da Software Bar Maringá, e é presidente da Evoa, que incentiva, acelera as startups. E nós tivemos aqui o Timbote, né? Primeira vez que conversei com o robô, e é um robô, como diz o Wilson Rezende, quero afirmar isso, deixar isso bem claro, com tecnologia exclusivamente brasileira, e o que é mais gostoso de falar, maringaense.